Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que você tem avaliado os tempos atuais? Por certo, você acompanha as notícias. Quando você olha para frente, para a nossa realidade, qual que é o nível de esperança que você tem? Quando você olha para hoje, pensando um pouco mais à frente, como é que está o nível de esperança do seu coração? Se eu olhar para frente, você imagina que as coisas vão melhorar ou piorar? Quando olhamos para as coisas que vêm acontecendo no Brasil e também no mundo, nós chegamos à conclusão sem muito esforço. Não precisa ser nenhum analista social para você perceber que homens que cuidam das coisas deste mundo, mesmo os mais poderosos, eles não dão conta de conduzir a história a um bom termo. A sensação que nós temos é que nós vivemos tempos difíceis. Tragédias naturais estão acontecendo. Tragédias sociais provocadas, por exemplo, por chacinas violentas. A gente ouve sobre perseguições agressivas, então só perseguições veladas. A gente vê uma sensualização explícita, crises financeiras, inclusive está à nossa frente uma crise, possivelmente, se algo não acontecer. Hoje nós temos sanções entre países, sanções econômicas, guerras, nós temos apologia ao aborto de forma, assim, sem nenhum tipo de filtro. A gente vê os valores cristãos sendo atacados sistematicamente ao redor do mundo e também no nosso país. Tempos difíceis. Tudo parece estar num labirinto. Quando você começa a entender, parece que você já esqueceu o primeiro entendimento. Nossos governos, nossas instituições, os nossos líderes, sejam políticos, os acadêmicos, os empresários, aqueles que cuidam da cultura, infelizmente, a gente percebe que a gente está migrando, batendo para um lado e para o outro, conforme o vento não tem muita direção. A gente percebe que os discursos políticos, as narrativas acadêmicas, as teologias de dono de igreja, que lamentavelmente se vê por aí, são estruturas viciadas, forjadas, na briga, na beligerância, na radicalidade, no sentido de nós e os outros. Radicalismo que impõe à força suas vontades, suas escolhas, suas ideologias. É o mundo onde nós vivemos, amados, ou eu estou vivendo, somente eu estou vivendo nesse mundo, o mundo de Bob. Se a nossa esperança, amados, estiver naquilo que os homens podem apresentar ou prometer, a gente vai estar com a nossa esperança aprisionada a um sistema humanista, que, na verdade, desumaniza as relações. Nós ficaremos sempre frustrados. Na semana passada, se você esteve aqui ou nos acompanhou pela transmissão, nós falamos, chamamos a nossa atenção para as promessas de Jesus, as promessas que Ele fez para a igreja. Vocês estão lembrados disso? Eu destaquei algumas promessas de Jesus para nós. E nós concluímos, então, que essas promessas, elas são garantidas pelo próprio Senhor que promete. Jesus não colocou as promessas dele sobre a hipótese de algumas circunstâncias poderem frustrar o que ele prometeu. Não. Jesus nos deu as promessas e ele é quem garante. O porto seguro da nossa esperança é o próprio Senhor. Amém, amados? É ele que garante. Então, na semana passada, nós vimos esse aspecto. Haverá igreja até a consumação dos séculos, porque ele prometeu para a igreja. E ele garante isso. Então, louvado seja Deus. De algum jeito, chegaremos lá como igreja do Senhor Jesus. Talvez a última instituição da qual vai experimentar a graça de Deus é a igreja. Mas também vai experimentar o julgamento, né? Que a Bíblia fala que o julgamento começa pela casa de Deus. Então, a pergunta para nós hoje é como lidar com dias que parecem tão inseguros e complicados. Então, lembrando, então, das promessas de Jesus para a igreja, eu queria ler um texto que fala um pouco sobre isso, que está em 2 Timóteo 3, a gente vai ler apenas os 5 primeiros versos. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesma e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si mesmas, ou cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Eu quero ler na versão de Eugene Peterson, na Bíblia a Mensagem. Ele diz: não seja ingênuo. Tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiros, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fique longe deles. Que o Senhor abençoe essa palavra. Algo parece com o nosso tempo? Quantos aqui entendem que parece que ele está falando dos nossos dias atuais? Muitos. Pois bem, não sei quantos pegaram aí o jornalzinho, está lá no fundo. Tem notícias de hoje para peregrinos no mundo. É uma edição especial que foi feita para a nossa igreja. É, nossa igreja é chique. Não vou falar quem é o editor que fez, né? Então perde a graça. Mas depois você pode pegar ali e ler com calma. Qual que é a ideia mesmo? A partir do texto que nós acabamos de ler, do apóstolo Paulo, como ali o redator, o alerta está na Bíblia. Tempos difíceis vêm por aí. Então, a gente tem aí essas notícias de hoje, de peregrinos do mundo. Quem está acompanhando vai ver aí que crise de fome na Coreia do Norte afeta cristãos. Notícia de missões Portas Abertas. Muitas famílias norte-coreanas estão sem comida e sem medicações. Isso é atual, gente. E ali, então, tem alguns destaques sobre isso. Um destaque: as principais informações da lista mundial de perseguição da igreja em 2025. Nós temos 380 milhões de cristãos sendo perseguidos atualmente. E aí nós temos aí países em guerra civil. Tem países vivendo em guerras civis. E aí nós temos a lista de alguns. E mais embaixo, quero destacar, além do fechamento de igrejas, no mundo islâmico, principalmente, a gente tem no rodapé, embaixo e no meio, um monitor de terremotos, 325 terremotos registrados por esse sistema de pesquisa geológica. Essa foto desse senhor é um terremoto que atingiu lá o Afeganistão no dia 1º agora, e de imediato deixou mais de 1.000 mortos, mais de 3.200 estão feridos. E você pode estar lembrando de outras coisas. Quando você olha esse jornal, parece que, de fato, a gente leu na Bíblia o que está acontecendo conosco. Eu pergunto a você: você entende que nós estamos, de fato, em tempos difíceis anunciados pela Bíblia? Antes de nós prosseguirmos nesse texto, eu entendo que a gente precisa discernir espiritualmente as características desses últimos dias, para que a gente possa saber lidar com eles enquanto pessoas que creem em Jesus. A gente precisa olhar para a Bíblia e entender o que a Bíblia chama de últimos dias. Então, eu queria lembrar você que, para a Bíblia, os últimos dias sempre estão relacionados à pessoa de Jesus, desde o seu início até o seu fim. Então, biblicamente, Jesus inaugura os últimos dias e ele encerra os últimos dias. É a pessoa do Senhor Jesus. Por isso que Pedro, quando vai fazer a primeira mensagem da igreja que estava nascendo lá no primeiro século, 50 dias depois de Jesus ter sido assunto aos céus, Pedro, ele vai dizer, citando uma profecia do Antigo Testamento, ele vai dizer que os últimos dias tinham chegado. Queria ler com você Atos 2, 16 e 17. Pedro diz assim: o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Pedro estava convicto de que tinha sido inaugurado os últimos dias naquele tempo. João, um apóstolo, ele vai escrever um pouquinho mais tarde do que Pedro o seguinte: 1 João 2,18 vai dizer que, filhinhos, chegou a hora final, chegou o tempo do fim. Vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram, por isso sabemos que chegou a hora final. Então, amados, a vinda de Jesus, com a sua morte, com a sua ressurreição, inaugurou os últimos dias. E a sua vinda irá encerrar os últimos dias. Então, a igreja, desde o início, ela sempre foi desafiada a viver na sua geração, como se fosse a última, antes de Jesus vir no seu glorioso dia manifesto. Então, cada etapa, cada igreja, cada momento da história, é para que aqueles que creem no Senhor Jesus pudessem viver como se o Senhor estivesse à véspera de vir. Por quê? Porque os últimos dias já foram inaugurados. Isso implica, amados, da gente olhar para o texto e entender, então, algumas características descritas aqui. E eu queria compartilhar com você que os últimos dias se referem, então, aos dias de Pedro, aos dias de Paulo, de Timóteo e de cada período subsequente na história da igreja, até a era final da nossa história, com a volta vitoriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que a Bíblia trata os últimos dias. A gente olhar para Ele, esperando a qualquer momento a manifestação gloriosa do dono da história, que é Jesus Cristo. Sobre essas características desses últimos dias, Pedro vai dizer que tem algumas características muito peculiares que vai bater com o que João fala, com o que Paulo fala, porque, na verdade, são textos inspirados. Pedro estava preso por causa do Evangelho. E ele vai dizer lá em 2 Pedro 3,3, acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão seus próprios desejos. Paulo, ainda para Timóteo, ele vai escrever também um pouco parecido com isso, a condição que vai existir nos últimos dias. 1 Timóteo 4, 1 e 2. O Espírito Santo afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. E João vai dizer que o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19, sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob controle do maligno. O mundo jaz do maligno. Então, amados, últimos dias inaugurados com Jesus, sempre em relação a Jesus. E nós estamos vendo que quanto mais próximo do fim, nós vemos que haverá influência do mal, as características que a Bíblia apresenta para nós. Quanto mais próximo do fim, mais maldade nós teremos. E essa maldade vai afetar a vida de quem? E aí eu quero chamar a atenção para algo aqui. O alerta da Bíblia, alerta para nós, é que os dias maus afetarão a vida dos que creem. E aí eu quero voltar então para o texto que nós lemos no início. 2 Timóteo, capítulo 3, a gente vai olhar para o verso 1. Antes, porém, vamos orar. Que Deus possa estar falando ao seu coração. Hoje, apesar de um texto pesado, nós vamos sair daqui com esperança, em nome do Senhor Jesus. Deus e Pai, a gente está diante da Tua Palavra, que nos ensina, como nós cantamos hoje, que o nosso coração seja um coração ensinável ao ponto de desejar aquilo que Jesus deseja. Visualizar aquilo que Jesus viu. Ter esperança nesse próprio Cristo maravilhoso. Então, nos faz, ó Deus, termos discernimento espiritual. Pai, se nós estamos vivendo nos dias terríveis, que o Senhor encontre a gente, a tua igreja, preparada para esse tempo. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Verso 1 diz: saibam ou saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Então, Paulo aqui está colocando dois tempos. Existem os últimos dias, e ele vai dizer que dentro dos últimos dias haverá tempos difíceis. Se você for olhar, Paulo está escrevendo que haverá tempos terríveis. Essa dificuldade aqui traz a ideia de uma ameaça, de um perigo. Então, os tempos difíceis aqui é algo perigoso, é algo que ameaça a segurança. Aí eu pergunto, é uma ameaça a quem? Quem é que se sentiria ameaçado pelos tempos difíceis dos últimos dias? Pelo que vemos, amados, são males que vão provocar ou produzir desconfortos para os cristãos, para os peregrinos de Cristo no mundo. A gente não está dizendo que a maldade não afetará as outras pessoas, não é isso. O texto está dizendo para nós é que, uma vez que nós temos discernimento disso, a gente vai perceber que isso vai nos afetar. Porque quem está alienado no mundo sem Cristo, ele vai tocar a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Cada um vai correr do seu jeito. O que o texto está chamando a atenção é que são tempos terríveis na proporção em que a sua influência ela é adversa à vida espiritual daqueles que creem. E isso vai causar inúmeros perigos, ameaças, desconfortos para os filhos de Deus. Então, o alerta de tempos terríveis, amados, esse alerta é contra nós, a igreja. Por isso que você vai ver o tempo todo a Bíblia trabalhando sobre estejam alertas. Porque vocês não sabem de dias, de momentos. Hoje aqui não é um estudo escatológico, tá? A gente vai deixar isso para outro tempo. A ideia aqui é nós pensarmos como peregrinos no mundo em tempos difíceis. Como é que nós devemos andar, nos comportar? E aqui a gente vai ver que são tempos trabalhosos, como diz algumas versões aí. Algumas versões vão dizer, os últimos dias nos trará tempos trabalhosos, retratando esses tempos difíceis e perigosos para o cristão, não só quanto à segurança física, mas quanto à segurança espiritual, e aqui afeta a igreja, porque Paulo, quando escreve a Timóteo, ele está chamando sobre a questão, inclusive, doutrinária. O que é a questão doutrinária para a igreja? A questão doutrinária da igreja que mantém a igreja com a régua correta de comportamento e de crença. Então, não é só uma ameaça física. Amados, terremotos, inundações, essas guerras loucas aí, são coisas do mundo. Isso é para alertar o mundo, virá mesmo. Mas, em tese, o que eu estou dizendo é que existe um outro tipo de olhar para os fins dos tempos ou para os dias terríveis que afetam, de fato, os cristãos. E aqui que está a chave para nós caminharmos corretamente quanto peregrinos de Cristo neste mundo. A vida, amados, dos seguidores de Cristo, se você lembrar, sempre foi uma caminhada contra o vento. Inclusive, nós trabalhamos aqui caminhando contra o vento. Recentemente, a gente fez uma mensagem sobre isso. Então, a caminhada da igreja sempre foi contra o vento, é nadar contra a maré. Quem lembra aí da abertura do The Chosen? Os peixinhos vão nadando contra a correnteza. Exatamente assim é a vida da igreja. A cultura cristã é uma contracultura, frente ao mundo. A cultura cristã promove um desacordo em alguns entendimentos. Nas vésperas da vinda de Jesus Cristo, isso vai ficar ainda mais intenso. Onde você falar uma verdade simples pode causar um tremor nas relações, pode dividir a sua casa, a sua família. Se você falar, eu creio que Cristo é o Senhor, e Ele é 100% divino, e Ele me salvou, e tem o céu, e por aí vai. Coisas básicas serão motivos para nós entrarmos em conflito, mesmo que nós não queiramos. São os tempos difíceis. Eu queria dividir essa frase com você. Então, soa muito estranho ao Evangelho quando os valores dos que se dizem cristãos são semelhantes aos padrões das demais pessoas. O que o mundo segue. É muito estranho um seguidor de Jesus ter as mesmas ambições das pessoas sem compromisso com Jesus e o seu Evangelho. É muito estranho correr atrás das mesmas ambições, daquilo que é anunciado, daquilo que é perseguido pelas pessoas sem Jesus. Não faz sentido para um peregrino de Cristo ser impulsionado a ter as mesmas ambições daqueles que não têm compromisso nenhum com o Senhor. Misericórdia, Deus. Tempos terríveis são uma ameaça aos filhos de Deus, aos peregrinos que não têm um umbigo colado neste mundo. Aqueles que não têm um umbigo colado neste mundo vão sofrer simplesmente porque têm a sua fé em Jesus. Tempos terríveis. E aí, chegou ou não? Estamos ou não nos tempos terríveis? Esta é a pergunta. Versos 2 a 5, olha para a sua Bíblia aí. Paulo, então, vai fazer uma lista de males, de maldades, que constitui o retrato, um retrato terrível de um mundo que virou as costas para Deus. E eu quero trazer aqui, então, essa inferência. Quando você lê nesses versos essas semânticas de maldades, você vai perceber que, de fato, são características de quem virou as costas para Deus. O texto vai dizer aí, e pode ficar tranquilo, eu não vou pregar sobre elas, não, que são muitas. Quero só lembrar aqui, pois os seres humanos serão o quê? Egoístas, avarentos. Aqui o avarento é o ganancioso. Orgulhosos. Lá está escrito, no grego, os fanfarrões. Por isso que o Gene Peterson coloca fanfarrão. Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Fala de ingratos, ou seja, aquelas pessoas que nunca têm gratidão, são mal agradecidos. Ímpios, os ímpios aqui são os irreverentes. Sem afeição natural, não consegue ter afeição. Ou seja, vai se desumanizando. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Cruéis, inimigos do bem. Aqui eu quero fazer um colchete. A ideia aqui é inimigo dos que fazem o bem. Não é só inimigo do bem. Inimigo daqueles que agem na bondade, no bem. As pessoas são contra isso. Traidores, atrevidos, convencidos. Aqueles que são obcecados pelo orgulho. A palavra que está aqui, ela traduz assim, aqueles que são inflamados pela fumaça que sobe do orgulho. Ou seja, algo que vai fervendo dentro da gente. Orgulho, amados. Mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Cenário é de decadência moral. É perda das referências de autoridades, familiar e também doutrinária. Por que eu estou trazendo doutrinária? Pelo contexto da carta. Pessoas hoje olham para a Bíblia e olham para ela como se ela fosse sem nenhum tipo de ensino autorizativo. No máximo, a Bíblia dá algum conselho. No máximo. As pessoas já não leem a Bíblia com aquela devoção de que é a palavra de Deus para mim. A relativização das autoridades entrou nas igrejas. E a própria palavra hoje ela tem que ser polida para não ofender ninguém. Vamos lembrar, Paulo está instruindo um jovem pastor que estava assumindo uma igreja. Então a mensagem é para a igreja. Então é muito importante eu e você lembrarmos que isso afeta os nossos relacionamentos, seja com o próximo, seja com Deus, seja com o mundo, com a igreja, por aí vai. E eu quero chamar a atenção, então, já que eu não vou falar de todas, louvado seja Deus, né? Um amém aí, glória a Deus, né? A gente quer sair daqui hoje ainda, e também não é um estudo escatológico, mas eu quero chamar a atenção apenas para as duas primeiras expressões, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Amante de si mesmas e amante do dinheiro. Quais são as características aqui? Egoístas, quem é amante de si mesmo é egoísta. Os egocêntricos, aqueles que colocam o eu em primeiro lugar. Os amantes do dinheiro, os avarentos, os loucos por dinheiro, como diz lá o Eugene Peterson. Os gananciosos. Amados, egoísmo, individualismo e materialismo, consumismo, a gente consegue dar os nomes para essas coisas. E está muito comum, está até desgastado isso. Então, por isso que parece que é notícia de hoje o que a Bíblia está dizendo. E eu estou inspirado destacar esses dois, eu vi isso do teólogo F.F. Bruce, que ele vai dizer o seguinte, que esses dois, egoísmo e ambição, amor ao dinheiro, amor a si mesmo e amor ao dinheiro, são os pecados pais, dos quais é gerado o restante da infame ninhada. Ele coloca desse jeito. Então, quais são os pais que vão gerar toda aquela ninhada ruim? Esses dois. E eu lembrei o seguinte, faz sentido. E aí um recado para nós, amados. Nós lutamos contra o pecado. A nossa principal luta é contra o pecado, é isso? A nossa principal luta não é o outro. Não é o outro, não é o problema não é o outro. O problema somos nós, com as nossas lutas pessoais. Então eu lembrei o seguinte, pecado nunca anda sozinho. Pecado sempre gera algo. Pecado sempre gera morte de alguma maneira. Não tem como o pecado não gerar morte. Então, o pecado, ele não é, como é que fala? Estéril, castro. Pecado tem a capacidade de gerar. E ele sempre vai gerar morte de alguma maneira. O nosso pecado nunca será isolado. É só este pecado e ele não toca mais nada no universo. Nós até aprendemos com Davi que o nosso pecado imediatamente toca a Deus. Ofende a Deus. Então, coisa simples, né, de um pecado é ofender o rei do universo. Loucura, né? Nosso pecado nunca será isolado, ele sempre trará consequências desastrosas. Acredite nisso, eu preciso acreditar nisso. Eu preciso enfrentar os meus pecados, porque eles não andam sozinhos. Ele sempre trará consequência desastrosa. Uma pequena maledicência provoca grandes incêndios nas relações. Quem disse isso? Tiago, irmão de Jesus. Uma pequena maledicência e coisa que a igreja gosta é o pecado da maledicência. Eu estou falando só para quem, né? Não é na nossa igreja, nas outras igrejas, mas na nossa igreja não acontece isso. A maledicência, ela provoca grande incêndio, é o problema nosso. Pecado nunca anda sozinho. Pecado sempre gera alguma coisa. Malandro que é. Então, primeira coisa aqui, destacando então essa ideia que caracteriza os tempos terríveis dos últimos dias, a gente está destacando as pessoas que só amam a si mesmas. E aqui é o primeiro e o mais natural dos pecados. E todos nós sabemos muito bem o que é isso. Nosso ego, o nosso self, o myself. Vivemos tempos das selfies. Adoramos exibir a nossa imagem em momentos vitoriosos, festivos. As redes sociais revelaram o que somos, amados. Adoradores de nós mesmos. É, a rede social só revelou o que somos. Ela não causou isso em nós. Então, o orgulho, o ego inflamado. Vivemos, amados, para nos mostrar, vivemos para sairmos bem de cada situação, nos vestimos para os outros. As mulheres entendem isso aí. Como nós gostamos de afagar o que somos. Nos orgulhamos do nosso orgulho. O orgulho se disfarça até mesmo, amado, das nossas melhores virtudes. Nós somos terríveis, isso não é manso, isso é terrível. Por isso que a gente se ofende muito fácil. Eu não sei se nós estamos nos terríveis, nos dias terríveis. Eu tenho inclinação a pensar que sim. E uma das chaves é essa. Facilmente nós nos ofendemos. Por isso que temos razão na maioria das vezes. Não é assim com você? Você tem a sensação que você tem razão na maioria das vezes. É ou não? A sensação é essa. Eu tenho razão quase que o tempo todo. A Giane sabe disso. A sensação que nós somos aqueles que domina. O ego não pode ser questionado. Somos apressados em julgar, sim ou não? Somos apressados em condenar as pessoas. Temos dificuldades em aceitar correção. A gente não gosta de ser corrigido. Na igreja, quebramos a comunhão pelo orgulho disfarçado de zelo. Então, até na igreja, a gente tem a mania, por causa do nosso orgulho pelo zelo, a gente quebra a comunhão com a igreja, com o amado, com o irmão. Falamos mal do irmão, mas é sempre para o bem dele, claro, né? Falamos mal da liderança, do pastor, da mulher do outro, mas é para o bem dela, sabe? Quem te ama ela. A gente faz aquela oração quase que mandando fogo do inferno, mas é para o bem da pessoa. A gente quer mudar as pessoas, sempre para o bem deles, da igreja. Por isso que muitas vezes a maledicência, as coisas ruins acontecem naqueles momentos mais de oração sublime, etc. Amados, a conclusão que eu chego é que nós estamos adoecidos por causa do nosso ego. Vivemos a época que o nosso ego centrou no trono. Nós nos radicalizamos. A gente ficou tão radical de amar a nós mesmos. O espaço foi preenchido. Estamos sempre ocupados de nós mesmos. Sempre teremos, amados, justificativas para isso. Sempre teremos justificativas. A gente vive esse tempo onde o self, o mais self, o ego, está no trono. Que Deus tenha misericórdia. Porque uma igreja orgulhosa, o Espírito Santo sai dela. Basta lermos o Apocalipse. Deus não suporta o arrogante, não suporta o orgulhoso. Então você precisa olhar para esse mundo, em tempos terríveis, que a primeira característica é homens que amam a si mesmos, ao ponto de gerarem consequências nas relações. Como é que você está? O coração está ensinável ou está endurecido? Ó igreja, abre-se para que a gente possa saber viver nesses tempos terríveis, domando o que é de pior que nós temos. Mas o texto continua no verso aí, dizendo que amarão a si mesmo e ao dinheiro. Loucos por dinheiro, amantes do dinheiro. Eu queria fazer um alerta rapidamente aqui. Não se desligue, sabe por quê? Por favor, não se desligue agora por achar que você, uma vez que não se vê como ganancioso, você não é rico, você achar que isso não é para você. Cuidado. Eu queria que você estivesse bem atento. Pode ser que você não ache que você é louco por dinheiro, mas isso inclui todos nós. Porque hoje, mais do que nunca, nessa sociedade, se eu perguntasse aqui, quem de nós não tem relação com o dinheiro aqui? Todos nós nos relacionamos com o dinheiro. O dinheiro move o mundo. Tempo é dinheiro, não é assim a frase? Você trabalha por causa do dinheiro. Possivelmente, se tivesse condição de ter dinheiro sem trabalhar, você não trabalharia. Acho que a maioria aqui. Espero que ninguém esteja sendo tentado a jogar para ver se acerta aí uma bolada. Isso não é cristão. Mas, então, não se desligue achando que não é com você. Tem pobre e ganancioso. Pobre, financeiramente falando. Amados, essa mensagem inclui todos nós. O que o texto está falando aqui? Que aqui é uma associação explosiva. Quando o eu entra em cena, ele sempre vai buscar alguma coisa que ele entende que é dele. Então, o eu caminha com aquilo que é meu, ou que tende a ser meu. Então, aqui é essa dupla explosiva. Aquilo que pode ser propriedade, para minha satisfação, eu vou correr atrás. Ou posso me ocupar por causa disso. Onde a relação eu e o que é meu é a primeira, essa é a primeira relação. Quando isso prevalece, vai restar pouco para que a gente não entre em alguns labirintos daquele monte de coisa que foi dito ali na frente. É que a gente não percebe. C.S. Lewis escreveu um livro chamado A Força Medonha, e ele põe um monte de personagem, uma ficção. E tem um lá, não me lembro o nome dele, que ele começa muito bem. Cara, gente boa, mas ele vai se perdendo na caminhada. Ele vai se transformando devagarzinho. E aquela força medonha pega aquele cara, e no final do livro lá ele está perdido. Então, muitas vezes, as coisas vêm silenciosas. Lembra? Pecado nunca anda sozinho. Ele sempre vai buscar. E um coração em si mesmado com seu ego vai correr atrás daquilo que ele acha que é dele. Prazer, posses, razão. O cara vai buscar teses para ter razão. Onde vai essa loucura? Não sei. Começa pequeno. Por isso que nós precisamos estar atentos. Primeiro, o ego é mais natural dos pecados, o egoísmo. E quando a gente insiste nele, e se por acaso nós tropeçarmos na insistência de encontrar o segundo, que é a avareza, a ganância, pode ter certeza, nós banimos Deus da nossa vida. Jesus vai dizer que o amor ou o apego as coisas materiais, a riqueza, tem nome. E ele chamou esse nome de um ídolo. Então, Jesus trata aqueles que vivem em função da riqueza como um idólatra, mamon. Por isso que há um perigo aqui. E muitas vezes, o mamon que eu e você estamos aí, ele é pequenininho ainda, mas ele ocupa o nosso espaço. Por isso que a ascensão que veio para o nosso ministro do tribunal é uma sanção econômica. É para, como diz, ter morte financeira. E quem adora Mamon está desesperado. Pode quebrar o cartão de crédito. Nós precisamos entender, se associarmos aquilo que é pior de nós com aquilo que nós fazemos quando nós temos algo de posse, aquilo que é valoroso para nós. Amados, nós estamos muito parecidos com agentes do inferno. Ou seja, amados, o dinheiro é benção, mas o amor ao dinheiro é uma desgraça. Pensa comigo aí, por que que as pessoas correm atrás do dinheiro? Por que que alguém corre atrás do dinheiro? A pessoa que corre atrás do dinheiro, ela está correndo atrás de quê? Você consegue entender, não? Por que que as pessoas se corrompem por causa do dinheiro? Amados, a nossa relação com o dinheiro, ela precisa ser bem resolvida. O dinheiro é apenas o meio, a ferramenta, o recurso que revela a nosso desejo, a nossa satisfação. É só a ferramenta. Já foi ouro, hoje é um crédito. E eu queria ler, então, 1 Timóteo 6, 9 e 10, que nós conhecemos. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé, afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Por que que esse texto é importante para nós? Porque o texto, no geral, está dizendo que nos últimos dias haverá tempos terríveis em que homens egoístas amarão ao dinheiro, correrão atrás do dinheiro. E qual que é o problema disso? Como Paulo já disse lá, é que isso afeta a fé daqueles que creem. Desviaram-se da fé. Então é conosco. Você crê, é conosco. Eu queria trazer essa frase para você. Quando o amor ao dinheiro pega as rédeas da fé, os resultados são diabólicos. Uma prática que se assemelha mais às religiões pagãs e ao que o próprio Satanás utiliza na sua sedução. Se tem alguém que sabe usar os bens materiais para ofertar, é o inimigo das nossas almas. Hoje, amados, o maior apelo, lamentavelmente, o maior apelo dentro de boa parte das igrejas é o uso desfocado da fé para conquistar prosperidade financeira. É ou não é? Há um discurso que ganha guarida na igreja. Esse discurso desfoca a fé para buscar o que é prosperidade financeira material, algo contrária à fé. Boa vida, desejos carnais são colocados nas costas de Deus, para que Deus possa responder como algo daquele que tem fé. Eu já falei, isso não é fé, isso é crença. Fé é relacionamento com Deus como devoto, aquele que consegue relacionar com o Todo-Poderoso, caindo de joelhos, sabendo que ele vai agir mesmo não vendo. Crença é você utilizar ou querer utilizar o Todo-Poderoso para se satisfazer. Isso é crença, isso é perversão. Então, o perigo está é na igreja. Esquecem que a ousadia em perder coisas extravagantes para o deleite pessoal revela o pior de nós e a Bíblia já condena isso. Então, cuidado, gente. Cuidado, todos nós. Nos últimos dias terríveis, muitos ficarão cegos até mesmo na sua relação com Deus. Então, amados, é um sinal de alerta para todos nós, pois todas as características de tempos terríveis podem ser encontrados até mesmo em lugares que a gente não imagina, em ambiências que a gente não imagina, características de dias terríveis, de tempos terríveis. Pode ser encontrado na pessoa mais ortodoxa, mais piedosa. Pode ser encontrado no que movimenta a vida de uma igreja, por exemplo. O verso 5 fala isso. Tendo aparência de piedade, mas nega o poder da piedade. Então, o problema é que isso pega a gente. Igreja, é para nós isso. Os tempos seriam trabalhosos. Peregrinos no mundo em tempos terríveis. Tem muito trabalho para a gente, para mim e para você. O nosso ego é capaz de deixar a porta aberta para a entrada de pecados como esses, que podem vir camuflados até nas nossas práticas religiosas mais fervorosas, nas nossas práticas de justiça. Lembra lá de Isaías? Que até as nossas melhores práticas de justiça não passam de trapo de imundice diante do Senhor. E nós, muitas vezes, investindo nesse tipo de coisa, achando que Deus vai colocar a mão dele, ou colocou a mão dele. Tempos trabalhosos. Ego, ele sempre vai inflamar para correr atrás daquilo que satisfaz, que o satisfaz. O verso 5, Paulo, ele dá um conselho franco aí para Timóteo, que ele diz, fique longe de gente assim. É uma advertência breve, tipo assim, afaste dessas práticas. Eu quero chamar a atenção aqui. A ideia aqui não é se isolar das pessoas. A ideia aqui não é se não estar mais em contato com ninguém. A ideia aqui é você não se envolver com as práticas más que as pessoas estão envolvidas. Então, afasta daquilo que elas fazem. E isso pode estar na igreja. Tem muito coração peludo na igreja. Inflamado. Cada um tem o seu jeitinho aí. Então, quando Paulo fala, afaste dessas práticas, dessas pessoas, é para você não se envolver, não é virar as costas. O alerta é para não se corromper moralmente. O nosso chamado era para ser, é para ser sal e luz. Não é para se isolar, nós não somos uma bolha. Era nos alertar que nós não podemos aqui dentro, nas nossas relações, seja aqui no trabalho, nós cairmos naquilo que o mundo está oferecendo e esse tempo terrível vai oferecer de forma muito grata, muito fácil. O Evangelho, amados, não pode estar distanciado da vida. Jesus precisa transformar pessoas. Amém? E pode ser que a única esperança que essas pessoas serem transformadas sou eu e você. Porque se nós virarmos as costas, não salgarmos, o que, que vai acontecer? Então, a igreja é chamada para atenção, cuidado, e nós termos a consciência disso para as pessoas e anunciar. Eu quero destacar essa frase para você aí. O peregrino de Cristo deve fazer diferença por onde passar. Para muitos dos nossos relacionamentos, somos um único evangelho que elas vão ler. Estou parafraseando aqui alguém. Se os próprios evangélicos não estão lendo a palavra, imagina quem está fora. Talvez você seja o único evangelho capaz de transformar a vida de alguém que você mais ama, que esteja próximo de você. Então fique longe das práticas corrompidas, para que eles venham na sua boa obra, eles possam refletir. Amados, nós precisamos olhar com sinceridade para nós mesmos. Se o Senhor não tiver misericórdia e graça, não vamos saber enfrentar as pressões dos dias terríveis. Se o Senhor não tiver misericórdia e graça da gente, a gente não vai saber enfrentar os dias terríveis. Vamos ficar com olhar nos terremotos, olhar na crise, sei lá o quê, e vamos esquecer daquilo que está matando a gente por dentro. Enfrentar as pressões dos dias terríveis, somos o principal alvo, amado, das forças do mal. Põe isso na cabeça. As forças do mal querem destruir o corpo de Cristo neste mundo. O problema é que muitas vezes nós estamos dispersos. A igreja do Senhor só ficará de pé nesses dias terríveis se estiver de joelhos aos pés do nosso dono, Senhor, Mestre e Salvador. É a única saída para nós. E me parece que muitas vezes nós estamos ainda distraídos quanto a isso. Então, vou dar uma dica rapidamente. Assim, quando vier uma maledicência, não procura saber se tem justificativa. Corta logo. É ranço do inferno. Seja o agente que não reverbera coisas que não servem para nós. Se seu coração está muito ganancioso por coisas, peça ajuda. Você tem que encontrar amigos aqui. Se seu pequeno grupo não está dando conta, vamos resolver isso. Mas não ande sozinho. Por quê? O mundo quer destruir os que amam a Deus. E isso vai ficando cada vez mais acentuado. Então, para nós é um privilégio estarmos aqui. Temos a igreja, abrirmos a palavra, amados. Ler o jornal com discernimento da palavra e não ficarmos assustados, morrendo por cada bomba que cai. Se alguém decretou alguma coisa, ai meu Deus, e agora? Deus continua com o mesmo projeto para a igreja. Nós falamos na semana passada, vitorioso esse projeto. E o próprio Senhor nos deixou alerta. Lá, Mateus 26, 40, num momento muito difícil, ele diz, vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o Espírito está disposto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem. O Senhor Jesus falando com seus discípulos. E a pergunta é, como nós estamos para vivermos nos tempos terríveis? Como igreja, como é que nós estamos? Estamos bem? Estamos alertas para viver os tempos terríveis? O que é que você acha? A partir de você, o Senhor Jesus está vendo aqui peregrinos alertas para os tempos terríveis, onde ele confiou a mensagem do Evangelho. Olha que interessante. Que o Senhor tenha misericórdia da gente, amados. Mas lembra. Eu estou convosco até a consumação dos séculos. Nenhum de vocês vai escapar da minha mão. É Ele que garante. Então, o nosso papel é não queremos sair daquilo que Ele deixou para nós. Vivermos o Evangelho. Fugirmos não só do mal, mas da aparência do mal. Olharmos para nós mesmos e encontrarmos onde é que o nosso ego está nos empurrando. E cortarmos qualquer coisa pelo Espírito Santo do Senhor. Qualquer coisa que esteja a ganância, a chamando a atenção do nosso coração. Pode ser pequenininho, mas o mamon cresce. E às vezes o negócio fica ruim. Então, diante disso, o chamado é para a igreja, com cada um de nós. Mas tem um projeto de Deus para a igreja. Paulo está dizendo a Timóteo, você está com a igreja aí que tem muita gente complicada. Então, Timóteo, presta atenção em algumas coisas. Nos últimos dias, terão tempos terríveis, que vai começar com o egoísmo e vai trazer uma paixão por coisas a serem conquistadas, que vão chamar a atenção do povo. Isso vai gerar vários males. Então, você foge disso e ele continua orientando. Então, amados, eu queria propor aqui um desafio para a nossa igreja. Não sei quem virá. E também os irmãos sabem que eu não acredito só em eventos, mas nós precisamos, muitas vezes, dar um shutdown, né, um control-alt-del na nossa morbidez. Então, eu queria convidar a minha igreja. Sexta-feira eu vou vir para cá, a partir das 7 horas. E eu vou vir para cá para pegar esse texto e orar a partir dele. E eu quero convidar você para esse encontro de oração. É com a minha igreja. E o que me chamou a atenção foi esse texto, quando Jesus fala, vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora? Então nós estaremos aqui, inclusive, mais de uma hora, se Deus permitir. Vigiem, orem para que não caiam, para que não cedam à tentação, pois o Espírito está disposto, mas a carne é fraca. Se Deus permitir, as portas estarão abertas. Nós vamos estar aqui orando, ouvindo o que Deus tem a partir da palavra. A gente não quer armar um evento, aqui a gente quer viver um tempo. Consegue entender isso? Vai ter gente aqui, gente disposta a estarmos balizando como igreja. Ok? Curva a sua fronte.